O podcast Folha Notícias está começando agora. Hoje temos uma variedade de assuntos. Vamos falar de política com a subeditora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Ela sempre vem com a novidade de Brasília. E ainda vamos falar dos 30 anos da morte do cantor Gonzaguinha com a nossa repórter do Caderno Cultura Mais, Germana Macambira. E ainda os fatos mais importantes do dia que foram destaques nos veículos Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e Portal Folha de Pernambuco, da redação integrada da Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues. Começo com uma boa notícia sobre a chegada de mais vacinas contra a Covid-19 aqui em Pernambuco. O estado recebeu um novo lote com 212.450 doses de vacinas contra a Covid-19. A maioria, um total de 208.250, são de doses da vacina de Oxford AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. As outras 4.200 são da Coronavac, do Instituto Butantan. A carga chegou no final da manhã de hoje no voo da Latam, que aterrizou no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire. Tem uma boa notícia para você que usa o mensageiro Telegram. Agora você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Através do aplicativo, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos de gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Cuidado e limpeza acima de tudo, ainda mais em época de pandemia. Você sabia que o mouse de computador é 8 vezes mais sujo que vaso sanitário? Isso foi o que apontou um estudo. O estudo foi divulgado pelo laboratório inglês MCS e que revelou que o computador é o console com a maior presença de bactérias e, em alguns casos, cerca de 8 vezes mais sujo do que o vaso sanitário do nosso dia a dia. A análise do laboratório levou em consideração amostras de PC, ou seja, computador, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation. Durante o dia, as pessoas acabam pegando em celulares, maçanetas, entre tantos outros objetos. Como em grande parte das vezes, a mão acaba não sendo higienizada. Todos esses micro-organismos são levados aos consoles. Nas coletas, foram testadas e foi constatado a presença de bactérias, como mofo e bolor. Olha, todo cuidado aí é pouco, viu? Vamos esquentar o podcast Folha Notícias falando de política. Está em andamento em Brasília a CPI da Covid e na primeira reunião de trabalho, a CPI da pandemia aprovou a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos 3 ocupantes da pasta anteriores a ele, como Eduardo Pazuello, Nelson Teich e Henrique Mandetta. Os depoimentos serão na semana que vem. Vamos saber como anda a repercussão dessa CPI conversando com a subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, já começou já essa CPI e está dando o que falar em Brasília, né?
Isso, Germana. A primeira sessão de trabalho da CPI da Covid começou com muito bate-boca e confusão. A sessão foi marcada por discussões e tentativas de aliados do presidente Bolsonaro de retardarem os trabalhos da comissão. Mas a informação mais importante foi essa que você já deu. Foi a convocação dos ex-ministros do governo Bolsonaro e do diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres. Um desses ex-ministros, o Luiz Mandetta, é um crítico muito feroz do governo Bolsonaro. Ele ataca bastante a política do governo. Ele está, inclusive, por discordâncias da forma de tratar a pandemia com o governo Bolsonaro. O depoimento dele será o primeiro na próxima terça-feira, junto com o de Nelson Teich. E essa sessão tende a esquentar bastante, viu, Germano?
Eu imagino mesmo, Carol. Eu estava assistindo, né, essa abertura da CPI, esse bate-boca que você colocou foi de alguns senadores que queriam adiar essa chamada, né, dos ministros para a semana que vem. Aí o relator, né, o Renan Calheiros, não queria, e ele falando que ele, de fato, ele que preside, ele até colocou um pouco, um trecho lá, ele falou que a CPI, vocês querem adiar a CPI, ela está começando somente porque tivemos que recorrer ao STF, né? Foi uma das falas dele durante a sessão. Então, ou seja, isso é somente o começo, né, Carol? Vamos ver como vai ficar o final disso tudo, né?
É, exatamente. Os governistas adotaram essa tentativa de obstruir os trabalhos. Eles conseguiram até uma pequena vitória, Germano, que foi adiar a convocação do ex-secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, que fez muitas críticas à condução do governo da pandemia em entrevista à revista Veja na semana passada. Mas, no geral, o panorama não foi positivo para o governo nessa CPI. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, esteve no centro de uma polêmica durante a sessão de hoje. Ele voltou a provocar a bancada feminina do Senado, cutucando que não tinham mulheres na comissão e que elas se mostravam menos indignadas e não estavam dispostas a participar dessas investigações. E aí, em resposta, a bancada feminina decidiu que, a partir de agora, toda a sessão terá pelo menos uma senadora para marcar cerrado em relação ao governo. Então, o tiro do Flávio Bolsonaro acabou saindo até pela culatra, viu, Germano?
E eu vi, parece que as senadoras vão fazer um revezamento, né? Durante a CPI, eu vi esse comentário nos bastidores de política. E o Bolsonaro, filho, parece aquela criança, aquele adolescente chato da sala de aula, né, Carol? Sempre reclama, sempre está de mau humor e nunca concorda com a maioria, né?
Eu acho que, na verdade, isso é mais uma estratégia dele de tentar desviar o foco da CPI, viu, Germano? De tentar criar uma polêmica ali para que se fale mais da polêmica do que das investigações. O governo, inclusive, sofreu uma nova derrota na justiça hoje. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão tentando de todo jeito tirar o Renan Calheiros da relatoria da comissão, mas o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou mais um pedido de senadores e manteve o senador na relatoria da CPI. Então, o tempo não vai continuar fechado aí para o governo nessa comissão, viu, Germano?
Carol, e outra coisa, pela tranquilidade no qual ele está presidindo aí a CPI, parece que ele está muito com medo disso não, né, Carol?
Pois é, alguns aliados do governo, inclusive, estão tentando fazer essa aproximação com o Renan Calheiros, principalmente o Ciro Nogueira, que é uma pessoa próxima do Renan, mas, por enquanto, ainda não houve essa ponte. Alguns aliados do Planalto pediram até uma moderação maior a Renan na condução dos trabalhos. Ele, segundo informação dos bastidores, estaria avaliando baixar o tom, mas, por enquanto, nessa sessão de hoje, ele não se mostrou disposto a recuar. Inclusive, ele colocou alguns pedidos para convocação de pessoas que fazem críticas ao governo, a exemplo de nomes que a gente disse, como o Henrique Mandetta. Então, por enquanto, ainda não funcionou essa estratégia do governo, não.
Carol, e outra coisa, também parece que o governo tem que abrir o olho, porque está meio complicado. Parece que o STF vai obrigar a ter o censo, né, do IBGE também, né? Ou seja, são percas constantes e derrotas para o presidente Jair Bolsonaro, né?
Isso. Ele é muito crítico do STF, né, Germano? Ele sempre que pode, ele dá uma alfinetada, e essa relação ela sempre foi um pouco tensa, realmente, entre o STF e o Planalto. Desde o início da pandemia, ela ficou ainda um pouquinho mais acirrada. A gente pode lembrar de várias decisões durante a pandemia do governo que acabaram contrariando o governo. Uma delas é essa decisão de colocar a autonomia dos governadores e prefeitos para decidir sobre as medidas restritivas do comércio. Teve a abertura dessa CPI, que foi uma determinação do ministro Barroso e que foi referendada pelo plenário da corte. Então, o governo ele vem sofrendo algumas derrotas no STF, e não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro sempre que pode dar essa alfinetada nos ministros, né?
Mas está tendo contragolpes direto contra o seu reinado, né, mediante ali ao governo federal. Carol, tem alguma outra novidade que a gente possa antecipar aqui no nosso podcast Folha Notícias?
Por enquanto a gente está aguardando esses desdobramentos aí da CPI. Vamos aguardar aí novidades mesmo em relação a essa CPI só semana que vem, a partir desses novos depoimentos. E aí qualquer outra novidade, a gente sempre está aqui à disposição, viu, Germano?
Ok, Carol, eu agradeço muito a sua participação, como já falei, é muito enriquecedora e acaba desmistificando um pouco o que é política, né? Que às vezes a gente fica só sabendo de informações pequenas, mas quando você entra, dá uma grandiosidade aqui no nosso podcast Folha Notícias. Carol, forte abraço, viu?
Obrigada, Germana. Eu que aprendo aqui com você, eu gosto desse espaço, porque eu venho aqui, você sempre me dá uma ideia interessante para a edição de amanhã do nosso jornal Folha de Pernambuco.
Tá bom, forte abraço.
Um abraço.
O assunto agora é música. Hoje, dia 29 de abril, completa 30 anos da morte do cantor Gonzaguinha. O cenário musical brasileiro nunca foi mais o mesmo depois da sua morte. Ele se calou em 91, com 46 anos, depois de se envolver em um acidente de carro no estado do Paraná, no sul do país. A maioria de suas músicas retratavam leveza e lutas de um povo. Vamos falar mais desses 30 anos da morte do cantor Gonzaguinha com a nossa repórter do Caderno Cultura Mais, Germana Macambira.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Germana, já se passaram 30 anos, a gente nem percebeu, né?
Pois é, Germano, tudo voando. E quando a gente se dá conta, estamos sem contadinha, morte precoce, né? Aos
Sim.
46 anos. Faz falta até hoje, mas deixa um legado riquíssimo e que segue sendo reverberado aí por uma diversidade de artistas. É só celebração, mesmo com a ausência dele, viu, Germano?
É verdade. E tem um porém, né? Viver e não ter, né? Uma das músicas mais cantadas,
é
né?
É. Sim, a gente fez um levantamento agora há pouco, a matéria está inclusive no portal Folha de Pernambuco, para celebrar também os 30 anos de ausência de Gonzaguinha, e o ECAD nos trouxe algumas coisas curiosas. Foram muitos artistas que regravaram Gonzaguinha. Tem O Que É O Que É, que está entre as mais tocadas de todos os tempos, e a música diz muito, a letra é muito boa, né, Germana? Porque Gonzaguinha tinha essa característica de leveza e, ao mesmo tempo, de luta de um povo, como você falou inicialmente. As músicas dele eram muito contundentes.
Germana, outra coisa. Você olhando, passou, né, 30 anos, mas você, quando ouve a música dele, né, inicialmente essa que eu coloquei aqui agora, parece que ela foi feita para o momento de hoje, né? A atualidade, né?
Exato. Atemporal demais. E Bruna Caran é uma cantora paulista, junto com Zé Renato, também cantor e compositor paulista, lançaram hoje um single, Redescobri. Eu não sei se você vai lembrar, é uma música, uma das mais famosas de Gonzaguinha, e que ficou muito boa na interpretação de Elis Regina. E ele brinca falando sobre brincadeira de roda, dança de mãos. Essa música hoje ganha uma nova roupagem com Bruna Caran e Zé Renato e traz à tona muita coisa dos dias atuais tão necessários de serem musicados também. E Gonzaguinha, já desde aquela época, já fazia tudo isso com muita maestria. Atemporal que é, né, Germano?
É verdade, é verdade. Germano, e outra coisa, ele já começou sendo o que é, né? Filho de quem, né?
É verdade.
E já nasceu com o pé direito aí, estreando, né? Ele não podia ser diferente.
É verdade. Já não se deu esse trabalho, né? Já estava ali em casa, embora carioca, mas filho do nosso Rede Baião, que foi um dos que mais regravou também Gonzaguinha. Tem uma lista bem interessante de cantores que trouxeram à tona novas interpretações do cancioneiro dele e com Maria Bethânia à frente de tudo. Explode Coração, cantado por Bethânia, né, Germano? Quem não viaja ouvindo a interpretação dela dessa música, que é muito forte também a letra, né?
E são cantores renomados, respeitados e relembrando Gonzaguinha, né? Não deixando, né, que a morte física, né, se apegue às músicas deixadas para a imortalidade, né?
Sim, trazendo ele à tona o tempo todo. Como a gente falou, é atemporal. E ouvir, por exemplo, o que é o que é hoje, ou daqui a 10 anos à frente, ou há 10 anos atrás, dá no mesmo, porque cabe. A gente tem a música Sangrando também, que é linda, belíssima, uma das mais bonitas que eu acho dele. Explode Coração com Bethânia, Guerreiro Menino, Grito de Alerta. E aí eu estou só listando aqui para você as primeiras colocadas pelo ECAD como as mais tocadas, as mais ouvidas durante todo esse tempo. Mas o repertório dele é vasto demais, Germano. Dá para brincar demais com ele, em vários ritmos e com liberdade dos intérpretes, enfim. Claro que Maria Bethânia é a parte, a gente tem a excelência de ser quem é, mas a gente tem Emílio Santiago, que já trouxe algumas gravações boas dele, o próprio Gonzagão, Léo Gandelman, que é bem conhecido na música instrumental também. Enfim, e por aí afora Gonzaguinho segue vivíssimo, Germano.
Eu tô vendo, você disse que conversou com esses dois cantores, né? O Caran e a Bruna. Eu tô vendo que ela colocou durante a sua entrevista, né? Abre aspas. O verbo interpretar nunca fez tanto sentido quanto nesse caso, né? Já que a Bruna coloca também suas habilidades. Ou seja, quem se ousou a lançar essa nova roupagem também tem uma bagagem tanta, né, Germana?
Sim. E Bruna ousa porque ela tem a peculiaridade dela na forma de cantar, ela é muito teatral, e isso é muito bom para trazer as músicas de Gonzaguinha para a gente. E eu acho que até o fim do ano, se eu não me engano, tem disco novo dela, só com o repertório de Gonzaguinha. E aí eu acho que esse elo que a gente faz entre ouvir e o sentir do intérprete quando está cantando uma música faz toda a diferença. E Bruna é muito teatral. Então, quando ela traz Redescobrir, por exemplo, que é o single lançado hoje, de Gonzaguinha, e que a gente tinha até então, pelo menos particularmente eu acho, Elis Regina como a maior intérprete dessa música, intocável, Bruno chega e faz o papel dela, e muito bem. É da nova geração, mas que abarca esse cancioneiro aí, muita maestria também, Germano.
É certo, né? Não pode... Tem que se reinventar esses novos cantores e sempre trazendo quem foi uma base no passado, né, como Gonzaguinha, entre outros aí, porque eles fizeram música de qualidade e, como nós falamos no início da conversa, Germana, elas retratam, mesmo feitas, né, alguns anos atrás, elas retratam a nossa realidade no tempo atual, né?
Música boa, né, Germano, que fica. E aí, entra ano, sai ano, não tem isso de ficar velha, não. Renovada, a gente precisa trazer também para a contemporaneidade que a gente tem, mas está ali valendo, com letra firme e forte, e em tempos de luta, como esses que a gente está vivendo, e de leveza também necessária. A gente tem que saber mais qual. Gonzaguinha fazia isso musicalmente. Eu acho que um dos nomes de maior peso que a gente tem na música popular brasileira, isso aí é inegável.
É verdade, Germana. Só para você que está nos ouvindo aqui, se você quiser acompanhar, eu recomendo acompanhar essa matéria que a Germana Macambira fez para o site, uma coisa bem rápida, o ranking, como ela falou aqui, com as 10 músicas mais tocadas de Gonzaguinha desde 2016. O que é o que é? Lindo Lago do Amor, Sangrando, Começaria Tudo Outra Vez, Explode Coração, Guerreiro Menino, Grito de Alerta, Espere Por Mim Morena, Recado, e as mais gravadas, o que é, Começaria Tudo Outra Vez, Sangrando e Explode o Coração. E se você quiser acompanhar de fato mais informações e curiosidades, né, que a nossa amiga e minha xará Germana Macambira descobriu durante essa matéria, dá um pulinho aí no nosso site, que é o www.folhape.com.br. Você fica informado aí, e se você já é fã dele, vai sentir nostálgico de saber mais informações e matar um pouco da saudade. Germano, eu agradeço demais essa participação sua aqui no nosso podcast Folha Notícias.
Um abraço,
Germano. Abraço. Este foi o podcast Folha Notícias desta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Você pode acompanhar diariamente acessando o aplicativo de áudio SoundCloud e Spotify. Basta procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco e acesse onde e quando você quiser. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Até amanhã.